Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza.
Hashtag salve o monstro do pântano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Salva, cara.
Salva isso, DC, olha. Salva isso, James Wan. Salva essa boneca.
Eita, muito bom.
Wagner Freitas do EitaCast.
Opa, é nóis. Salva o verde, cara. Salva o verde, velho. Tem que salvar, cara. Cadê o Greenpeace, né, na hora dessa?
Greenpeace,
cara?
Cadê o Greenpeace? Ah, meu Deus, muito bom. Salva o verde, cara. Salva o planeta.
Eita, pô.
Juntos reunidos para falar sobre a série do Universo DC, Monstro do Pântano.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Muito bem, galera, estamos de volta com o Sala de Justiça, um podcast aqui de fã pra fã sobre o Universo DC. Eu sou o Lidy Souza e hoje eu trouxe aqui meu amigo Wagner Freitas para falar aí sobre Monstro do Pântano. Desculpa aí que a gente tá meio ausente, tava com uma demora pra poder sair o episódio aqui do Sala de Justiça, a gente tá enrolado, todo mundo enrolado, muita coisa, e aí a gente acaba me querendo gravar e não consegue tempo, aquela coisa toda. Mas então, o que nós vamos decidimos fazer aqui? Eu chamei o Wagner aqui, já que já teve aí 5 episódios da temporada, então nós vamos falar aqui, bater um bate-papo rápido aqui sobre o que nós achamos sobre esses 5 episódios, né, Wagner? Você tá curtindo a série, Wagner?
Cara, tá foda, a série tá puta merda, velho. Assim, eu tô assistindo angustiado, cara. Você sabe por
quê, né?
Eu assisto com o coração na mão, cara. Porque muita coisa, tá aparecendo muito elemento, cara,
e cada episódio vai ficando melhor do que o outro. Tu fica, caraca, cara, os caras acabaram isso, cara. Como assim, cara? Como assim?
Não faz o menor sentido, velho. Né?
Assim, pra quem por acaso alguém não saiba, né? No ano passado a DC lançou um streaming aí da DC, DC Universe, né?
Isso.
Que veio com suas produções quando trazendo conteúdo original, né? Teve a série dos Titãs, teve a série da Patrulha do Destino.
Maravilhosa. Maravilhosa.
Nós vamos falar aqui também de Titãs e de Patrulha do Destino, tá? Sobre a primeira temporada de Titãs, sobre a primeira temporada de Patrulha do Destino. Já anunciou aí que vai vir da Stargirl. Tá vendo uma série de animação da Harley Quinn. E tem tudo que é da DC, tem lá. Tem animações, até quadrinhos, filmes e tudo mais. Por enquanto, ainda não tem no Brasil, só tem nos States.
Só tem lá,
entendeu?
Fora.
Só tem nos States. Mas nós estamos aí sobre o submundo da internet, que a gente consegue aí assistir algumas coisas, entendeu? E tá tudo. Já a gente vai estar falando aqui em outros episódios sobre Titãs, Patrulha do Destino e tal. Mas aqui eu e o Wagner, nós estamos assistindo aqui a série do Monstro do Pântano. Vamos comentar ela porque, assim, a DC anunciou que ia ter a série do Monstro do Pântano e tal. E fez a estreia. E foi um sucesso, né, Wagner? Foi.
Nossa, seu primeiro
boom.
Episódio, cara. Pelo amor de Deus, que episódio
sucesso
é
de
aquele,
crítica,
cara.
Sucesso entre o público e daqui a pouco.
10 minutos depois ela descansa que vai cancelar, bicho.
Anunciou que vai cancelar, só vai ter uma temporada de 10 episódios. Como assim, cara?
Pois é, nossa, cara, não pode, bicho. Porra, velho.
Não, aí gerou essa revolta toda e tal, tudo mais. Por quê? O lance todo que rolou foi que.
Os caras não sabem fazer conta, né? O problema é esse. A molecada não sabe fazer conta, fizeram a conta errada lá e não sei o quê. Cresceram o olho.
Pra você ter noção, ouvinte, a série dos Titãs, pra quem assistiu a série dos Titãs, acompanhou lá, teve 12 episódios ou 13, não lembro agora direito, acho que foram 12.
Foram 12, acho.
E a série inteira custou 25 milhões de dólares. Entendeu? A do Patrulha do Destino, não sei ao certo quanto custou, mas deve ter sido algo nessa faixa aí.
Nessa faixa.
Mas, Monstro do Pântano custou 85 milhões de dólares. Pra ter noção do nível de dinheiro gasto na série e tal. E rolou um desentendimento, uma falta de sabedoria aí na hora de fazer conta. Que acharam que lá no local no estado da Carolina do Norte, onde eles iam gravar e tal, e recebeu um dinheiro de impostos, de tipo a Lei Rouanet que tem aqui no Brasil, um lance desse lá, e acharam que ia receber uma quantia grande, mas na verdade o contrato estava uma quantia menor, e teve uma treta toda lá, desentendimento, e eles viram que gastaram muito e não ia ter tanto retorno. Então eles decidiram pegar a série, que seria de 3 episódios, refazer o episódio 10 como se fosse um final. Teve uns 2 ou 3 episódios no meio da série aí que eles refizeram para poder amarrar tudo direitinho, para não ficar o bagulho meio solto, e terminar a série, pelo menos terminar a série, né? Pelo menos eles tiveram essa consciência. Não vai ter, tipo assim, acabar como se fosse ter continuação e não fazer mais, né? Pelo menos eles tiveram a consciência de pelo menos finalizar a parada em uma temporada só. E a nossa esperança é que até o final, porque tá sendo muito elogiada essa série. Entendeu? E a nossa esperança é que, de alguma forma, ela se salve, né?
Exato, cara. Porque, velho, a qualidade dos episódios, cara, a história, os roteirinhos e tipo assim, eles vão soltando os elementos de pouquinho em pouquinho, como se fosse o negócio fosse durar mais que pelo menos umas 2 ou 3 temporadas. Assim, na minha opinião, não precisa ser 10 temporadas. Mas pelo menos 3 ali pra, né, pra fechar bonitinho o negócio. Cara, cada episódio parece um negócio diferente. Caramba, como é que vão amarrar tudo isso no final? Tá acabando já, velho. Tá na metade da série, cara.
A galera tá com a campanha aí, hashtag SaveSwampThing, né? No Twitter. Né? Tá geral, todo dia o pessoal tá postando.
Como
postando,
eu disse, postando. Cadê o Greenpeace, pedindo, cara? Cadê o Greenpeace na hora dessas?
Porque teve séries aí que seriam canceladas e foram salvas várias vezes. Aconteceu isso aí no decorrer dos anos, recentemente aconteceu isso algumas vezes. Às vezes a Netflix pega, às vezes outro serviço de streaming pega. Estão torcendo pra HBO pegar, porque essa série do Monstro do Pântano é uma série pesada. É uma série pesada, é uma série violenta, entendeu? Ela não é do padrão das séries da CW, né? Flash, Arrow.
Não
é essa pegada. Tava uma história de que a Warner queria que as séries fossem mais pra esse lado. Só que Patrulha do Destino, que foi uma série até um pouco pesadinha, né? Não é uma série leve, ela tem vários bagulhos complexos também. A gente vai falar sobre essa série aqui, maravilhosa. Cara, até agora é a nossa preferida, né, Wagner?
Não, essa foi. essa aí tem que falar com carinho total, porque,
exato,
velho.
Exato.
Merece.
Tava uma história de que ela seria cancelada também, porque diz que a Warner tava criando alguma coisa mais voltada pro estilo das séries da CW. Só que sucesso de público, sucesso na crítica especializada, e a série entrou na lista com as 4 ou 5 possíveis indicações ao Emmy, que é o Oscar da televisão.
Porra, velho, aí, né? Aí
os caras vão cancelar, já renovaram, já renovaram pra segunda temporada. Então vamos torcer pra acontecer a mesma coisa com o Monstro Pântano.
Com certeza. Mas, cara, assim, se continuar na qualidade que tá, velho, que, pô, velho, tem efeito prático, cara. O CG tá honestíssimo, cara.
Exato.
Né? Você vê a qualidade. A qualidade, você falou logo no começo que gastou 85 milhões, a diferença de dinheiro. Você consegue ver onde tá investido o dinheiro, cara. O Monstro do Pântano, cara, era uma coisa absurda, bicho. É um negócio cara, foda, velho.
A série tem a produção do James Wan. A gente conhece, a galera conhece o James Wan aí, produziu todo esse universo de Invocação do Mal. Foi o diretor de Aquaman. Entendeu? O cara sabe fazer dinheiro, o cara sabe produzir, o cara sabe fazer as paradas. Tá tendo todo um cuidado, isso que o Wagner falou, cara. O nível de produção, de roteiro e tal. E a série tá sendo o que o Monstro do Pântano é sombrio, é violento. Os quadrinhos sempre foram isso e tal. E Monstro do Pântano sempre sofreu ao longo dos anos com as adaptações, os filmes que tiveram. A série que teve nos anos 90, início dos anos 90, era sempre tudo puxado bem pro humor, né, bem pro cômico.
Pois é, cara, tem uns aí que, né, meio galhofão, né, cara, você vê que é uma galhofa,
né,
completa.
E aqui não, aqui tá, eles pegaram muito no que é, porque teve uma época dos quadrinhos do Monstro do Pântano que o Alan Moore foi lá e pegou
tomou pra si, né, cara, falou, não, traz pra cá que a gente faz,
aqui,
né,
pra escrever e tal. Na época o Alan Moore, ele tava com começo de carreira e tal, vamos botar isso aqui na mão desse cara aqui e tal, e ele foi, chegou com 2 pés na porta, né, e
foda mesmo, cara.
Foi lá e refez tudo e botou aqui esse tom pesado, sombrio e tal, e é isso que a série tá trazendo, cara. Tá muito maneiro, velho, tá muito maneiro. Se você ainda não parou pra assistir Monstro do Pântano, vale a pena você sentar e assistir.
Vale,
entendeu? Porque
vale muito, cara.
Isso, cara, tá muito, mas assim, tem o terror, tem o drama do personagem em si, porque o cara tá vivendo uma parada que, tipo, o corpo dele se transformou, a vida dele se transformou, ele se uniu às plantas lá e tudo mais, tudo. Então, tipo assim, a série tá abraçando isso de uma forma bem leve. Cara, logo no primeiro episódio tem cenas que, pô, tem uma cena, um detalhe que eu quero falar, logo no primeiro episódio, que é digna de O Enigma de Outro Mundo.
Fala aí.
Aquela cena do corpo do cara levantando lá na...
Ah, sim.
Na maca, no necrotério lá.
No necrotério,
cheio,
né,
cheio de planta lá na caminha... No necrotério não, no laboratório.
Isso. Não, era no necrotério mesmo, não, cara?
É o necrotério aqui?
É, cara, ali já é no hospital, cara. Ele já
isso,
já
é no hospital, é no hospital.
Eles já recolheram o corpo do cara.
Foram fazer a autópsia do corpo, aquela coisa
isso,
toda.
Isso.
E tal. E aquela cena ali foi digna de O Enigma de Outro Mundo, cara. Sabe por quê? Foi efeito prático, cara.
Ah, sim,
com CGI. A série não tá pegando assim, fazendo as cenas pesadas, as cenas sinistras, daquelas plantas vêm, aquela coisa toda. Não é só no CGI, não é só efeito de computador. Tem efeito prático
tem
também misturado
muito,
ali, cara.
Cara,
então,
muito.
É muito real, cara. É muito real.
O próprio monstro do pântano, né, cara? É uma roupa, né, cara? Uma maquiagem ali, um negócio.
Sim,
ali. Não é?
É uma parada bem.
Tem
bem,
um CGI,
é bem físico,
claro,
é palpável,
né?
Cara. Não, entendeu? Cara, sabe a única hora que eu vi o CGI? É quando ele abriu a boca pra gritar. Que a boca dele, as plantas ficam meio agarradas,
é, fica
assim.
Meio
deu pra ver que ali,
né?
É feito de computador, entendeu? Mas, pô, tá muito perfeito, cara.
Tá foda, cara.
Tá,
e você vê
muito
o olho,
maneiro,
aquele olhão vermelho, cara, né? Dois olhão vermelho no meio daquela... O rosto todo cheio daquelas plantinhas. E ele tem meio um bigodão, né, cara? Tem um, né, uma plantinha que desce assim. É foda,
desce,
cara.
Assim, como se fosse aquele bigodão descendo assim.
É, aquele bigodão mexicano, cara. Foda, cara. Muito bom,
Hombre,
cara.
Del pântano.
É l'ombra del pântano, né, cara?
Muito bom. Mas bora lá, vamos falar sobre o Monstro do Pântano. Se você, até que a gente tentou falar o máximo aqui sem spoilers, vale a pena
assistir.
Mas a
gente vai dar
agora
uns spoilerzinhos, cara. Ou não?
Vamos dar spoiler agora. Então, se você não assistiu, vai assistir. Entendeu? Se você aceita spoiler, vem com a gente. Se você já assistiu, bora que vamos falar aqui sobre os 5 episódios. Quero já falar, assim, que uma coisa que eu gostei muito, é, o elenco não é um elenco assim conhecido, né?
Sim,
tem algumas
sim.
Caras que eu já vi em algum lugar, por exemplo, aquele coroinha do cabelo branco,
o velho, o Avery,
o velho, eu não consegui decorar o nome dele ainda, esse ator, eu já vi ele em algum outro filme, ele sempre faz coadjuvante, né, cara, assim...
É, ele nunca tem um papel, assim, de destaque, acho que o maiorzinho é esse,
ele é sempre o coroinha,
é esse, né?
Que dá conselhos ao personagem principal.
Isso, é sempre o camarada que dá um toque, né, uma dica ali e tal.
Exato.
Mas na série ele é o filho da puta, viu?
É, aí na série ele é um verdadeiro...
Na
um
série...
Son of a bitch. esse cara é o Will Patton, o nome dele, né, que ele faz esse coroinha aí.
É, ele é sempre um sidekickzinho, né, cara? Ele nunca é um cara muito expressivo, não. É sempre um sidekick.
Isso.
Agora, eu não sei se tu notou, cara, um negócio que eu tô achando fantástico é o sotaque dos caras, velho. Tá ligado?
Tá aquele bem interior, tá bem...
Caipirão de tudo, né? Principalmente desse velhinho aí. Esse velhinho, ele fala, né, com sotaque carregado, cara.
É porque a série se passa nessa cidade, essa cidade meio pacata, meio cidade
isso.
Um pântano, né? Não é uma cidade grande, né? A cidade tem esses caras, esses redneck, esses caras assim meio... Ah,
isso,
tal.
É, esses caras brutão, né?
O
Jeca tá tudo, a gente.
É, essas paradas assim. É uma cidade bem, bem esquisita, bem, bem... Não que o pessoal seja esquisito, mas a cidade seria realmente na série, né?
A cidade é.
Ela é esquisita, mas aí
cara.
Você falou, cara, o elenco tá muito bom, cara. E a menina que faz a Abby, a personagem cientista lá, entendeu? Cara, ela. Eu tô encantado com essa menina, entendeu? E ficou legal já no primeiro episódio, ela e o cara lá, o.
O Alec.
Alec, isso, é. Nossa, isso. Deu branco. O Alec Holland, né?
Isso, é o que é o camarada. Ele, assim, Na série ele já tá lá investigando, né? Porque, tipo assim, a premissa da série é o seguinte: tem um pântano, né?
Isso.
Tem um camarada que tá fazendo uma parada no pântano que ninguém sabe o que é ainda. E tem uma galera que tá doente. Né? Uma galera que pegou uma gripe maluca aí, que fica espirrando as plantinhas e tal. Tem aquela lourinha, a menininha que
isso,
é Suzy,
a menininha,
né?
Que ela começa a passar que mal, começa a
começa a passar mal e tal, mas ninguém dá nada por ela, ninguém sabe pra onde que ela vai na série, né? Até o segundo, terceiro capítulo, não é que no quinto ela deu o show, cara, no quinto episódio, cara, a menininha, ela arrebentou, cara.
Isso, é porque, tipo, a série, assim, ela tá acontecendo isso, tem alguma coisa no pântano que tá deixando as pessoas infectadas, aí tanto que chama o CDC, que aí vem essa menina, a Abby,
isso.
Né, que a Abby já morou nessa cidade, ela é dessa cidade, ela saiu daí quando ela era mais jovem, e ela tem um lance com o passado dela aí, que é o lance
da
garota,
violenta,
da amiga,
né?
Que morreu, isso. E quando ela chega, ela conhece esse cara, que esse cara já tá investigando o pântano e tal, tem alguma coisa acontecendo no pântano. E eles começam a investigar essa parada assim e tal, aí logo começa a perceber que existe uma galera que tá fazendo alguma coisa no pântano também, que tá espalhando uns bagulho lá para poder estudar o pântano, jogando produto no pântano, essas coisas assim e tal, então... Tem alguma parada assim por trás também, assim, alguém, algum grupo tá fazendo alguma coisa ali. O lance que acontece é que quando o cara tá lá descobrindo, que ele começa a descobrir alguma coisa, o Alec, ele sofre um atentado e tem aquela explosão, ele toma um tiro lá, que essa cena também pegou de
peito,
susto.
Véio.
Foi um baita susto, cara.
Foi, cara.
Porque tá nos quadrinhos ele tá no laboratório, o laboratório explode.
Isso.
E ele voa pro pântano, né?
Aham.
Uhum. Aí
ele vai pro pântano
no...
meio que pra se salvar, se tentar
se
desvencilhar, né?
É. E tipo assim, e eu fiquei esperando isso acontecer. Ele foi pro pântano pegar algumas coisas lá que ele encontrou lá, e eu achei que ele ia voltar pro laboratório e sofrer atentado. Mas na hora que ele tava lá no laboratório, daqui a pouco, pá, tomou um tiro no
tira
peito,
um baço
dois
no peito,
tiros,
velho.
E ele, pô, fica se arrastando e tal, se joga na água, o barco explode e tal, e depois, no tempo, surge a criatura... Linda, maravilhosa, que monstro
foda.
Pântano. Caraca, tá muito
não,
maneiro
aquele,
esse monstro,
o final do primeiro episódio é... Porra, velho. Muito
é,
foda.
É, matador. Tipo, o primeiro episódio já tem esse lance logo no início da galera que tá lá pescando e o pântano, as plantas do pântano atacam eles, né?
Isso, cara. É, aquilo ali eu fiquei... Eu falei, pô, velho, o cara já tá, o bicho já tá aí, né? Mas dá a entender que o pântano é vivo por si
isso,
só,
isso,
né?
No decorrer da série a gente entende que já é antigo, já tem alguma coisa no pântano antiga.
Isso, já tem um negócio lá,
né,
uma treta
tá
lá.
Tá afetando o pântano.
Velha.
É, o pântano já matou várias pessoas ali. Normalmente é pessoas que estão tá indo fazer mal ao pântano. É
isso,
alguma
é...
coisa que tá dizendo que a pessoa está indo fazer lá e tal. Por exemplo, tem um dos episódios aí mais pra frente que... É, os caras chegam lá e vão cortar a árvore, né? E,
isso, cara.
E cai o bagulho da árvore em cima, cai um corpo em cima do cara. A árvore solta um corpo que tava preso na árvore. Caraca, maluco.
Pois é, cara, maluquinho. Aí é maluquice. Aí o cara
não
foi
maneiro pra
não.
Caraca.
Não foi, cara, mas.
O corpo de decomposição cai em cima do cara, o cara achando que o corpo tá atacando ele. Tá me mordendo, me mordendo!
Pô, mas esse episódio é da cobra, né, cara? Esse episódio é foda. Esse episódio
isso,
é...
esse é o episódio 4, né? Esse, cara, isso. Esse episódio 4, esse lance da cobra, foi difícil olhar pra cena acontecer, cara.
Foi, cara. Não, a série vê episódio 1, 2, 3 ali, morninho, né? Mostrando ali devagarzinho. Cara...
É, o 1, 2 e 3 tá meio assim, tá mostrando as investigações.
Mostrando ali.
O negócio tá andando. Você tal. Sabe que tem alguma coisa acontecendo, você sabe
exato.
Que o velho... tá envolvido com alguma coisa e tal, aí chega um cara de fora, tá, essa parada assim. Nesse meio tempo, tá acontecendo algumas coisas, né? É,
uhum.
Tipo assim, acontece algumas coisas bem sinistras, que é tipo o próprio atentado ao Alec, a menina fugia do... Tem uma cena que a garotinha foge do hospital que ela quer no pântano, porque como ela foi infectada, ela tem uma conexão com o pântano, ela consegue saber o que ele tá pensando, e ela vai lá... E tem uns pescadores lá, tem até uma cena muito maneira, que é quando o cara vai querer pegar a garotinha, né? O cara vê que tem a garotinha, tá lá, e o monstro do pântano vem e salva ela, e ele pega
isso.
Os galhos, pega o cara e arranca braço, cabeça, joga
parte
um pedaço,
o cara,
vem, cara todo. Eu falei, caraca, maluco! É muito igual. Tem até uma cena antes disso, quando um policialzinho vem, um guardinha vem no barquinho, o cara enfia o arpão na pô, cara, véio, dele.
O gancho na bochecha do cara, velho.
Caraca, meu irmão. Ai, pô,
sem te avisar, tá ligado? É no susto ali, velho.
É no susto, tá no susto.
A série, ela tem muito esses scary jumps, que chama, né?
Jumpscare,
é. Jumpscare é a mesma coisa.
E tipo assim, não é gratuito, são as cenas bem feitas, cara. Tem alguns.
Não, exato.
Tem alguns que é tipo assim, que é bem. Eu não vou dizer que é forçado, mas tu. Tipo, um pouco desnecessário, mas são poucos. A maioria dos jumpscares que tiveram foram assim.
Eu achei todos bem honestos, cara. Eu achei todos.
Esse do arpão na cara do cara. Tipo assim, é um jumpscare? É um jumpscare. Mas ele faz parte da escola, da história, porque o cara foi matar o outro guarda que chegou ali.
Isso.
Entendeu? E ele foi pra matar o cara. Só que a cena te deu um susto. Por exemplo, tem uma cena quando a mulher vai. A loura lá, que perdeu a filha, vai falar com a Madame Xanadu.
Xanadu,
né?
Isso.
E pô, ela vai fazer o negócio das cartas também, lá pô. E tal. Pô, na hora que ela bota a mão na mulher, bota assim, aparece a filha dela. Pá! Caraca, meu irmão. Faz sentido, porque a mulher é uma médium. Ela tá ali pra fazer isso.
Cara.
Pra fazer a conexão da mulher com a filha que morreu. Então, tipo
e
assim, não é simplesmente
também,
gratuito
cara.
Ali, né?
É, e ela não ficou bem, não. Ela ficou bolada depois, velho. Tá ligado?
É, entendeu?
O negócio
então, tá muito maneiro. Tá muito maneiro essa série. Toda essa parte do terror... Do jumpscare, mas aquilo tudo. Isso acontecendo no primeiro, segundo e terceiro episódio, né? Dessas formas assim, bem. Essa história andando e essas coisas acontecendo no
bem
meio.
Bem brando. Entendeu? Mas o
aí
quarto
veio
o quinto,
véio. Episódio, que é esse do. Que os caras vão lá mexer na árvore e o cara acaba se ficando infectado lá por um bagulho lá, da árvore lá, que faz com que, aquilo que ele tem mais medo vai ficar perturbando o cara, né?
Isso, cara.
Aí é o carinha da cobra, a cena da cobra.
Pô,
né?
aquela cena. Puta, velho. A cena da cobra, o camarada volta, né? Ele, o cara trabalha lá na. Eu não vou nem dizer que é coincidência, porque a cidade é muito pequena, não tem muito canto pra trabalhar, né? Ele trabalha justamente na lanchonete daquela.
Da amiga da Hebe.
Da amiga da Hebe, da Liz, né?
Que
é a repórter investigativa e tudo mais, né? E o camarada tá de boa lá lavando o prato lá, velho. Quando ele puxa a mão lá no coisa, tá cobra que não. Tem tamanho enrolado no braço dele.
A cobra enrolada no braço dele. A cena é muito maneira que, tipo assim, ele fala da cobra e quando mostra a menina e o pai dela olhando, eles não estão vendo cobra nenhuma.
Exato, cara. E o cara tá lá atônito lá com a cobra vai me pegar. E todo mundo, cara, não tem nada ainda. Não tem, tá aqui a cobra. O cara puxa
cara,
a faca,
quando ele
véio.
Puxa a faca, meu irmão.
Meu
falei,
amigo.
Não, 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 cara, ele começa a querer dar a facada na cobra, ele começa a acertar o braço, meu.
Começa a se esfaquear, velho.
Essa cena é sinistra, maluco, cara. Nossa, essa cena eu fiquei... aquela cena que você... Eu quase virei a cara pra não ver.
Porra, velho. Não, e detalhe, ele esfaqueando a cobra e a cobra não morre, ele pega e enfia a mão no triturador de lixo, velho.
Isso,
tá
mano, caraca.
Meu amigo,
e a cena é muito bem feita, meu irmão.
Que a mãozinha lá com os dedinhos tudo pendurado, vai. Porra,
a
velho.
Cena é muito bem feita, cara. A cena de eu fiquei chocado, fiquei com aquela cara tipo, uau! Caraca,
isso
meu
com
irmão.
5 minutos de episódio.
E cara. Quando ele tira o braço, aquele braço todo triturado, assim, pedacinho, assim, mole, caindo pro lado.
É,
meu
cara,
Deus do céu, que nervoso, cara, caraca, maluco, aí. Nossa, cara, nossa senhora. Não, aí depois teve um lance maneiro também, quando... Porque quando o pai da garota do restaurante vai ajudar, tentar ajudar o cara, tentar tirar ele, fazer ele parar de se matar, que o cara praticamente tava se matando ali, o moleque arranha ele, né? E acaba passando pra ele.
E o bacana é isso aí. É um negócio que vai passando de hospedeiro, por assim dizer, pra hospedeiro, né, cara?
Exato,
o cara arranha
né?
o outro, aí ele meio que se livra e a bagaça passa pro outro cara.
Isso,
e aí o cara fica louco também, é que eles ficam
isso,
psicóticos.
Qual é o pânico do cara? É um bagulho que aconteceu, que eles foram atacados por uns caras mascarados, que acho que morreu a mãe dele, né? A mãe do cara morreu, então o cara começou a ver os caras entrando de novo, e ele pegou, ele sozinho, ninguém entrando no restaurante,
ninguém,
ele sozinho, fuzil
cara.
Na mão, sai daqui, tá a filha dele e a menina ali, o Richard dele dá um tiro nelas.
Exato,
entendeu?
Cara.
Pô, caraca, muito foda essa cena, cara. Muito maneiro.
É que nem mais ou menos igual a alucinação da xerife lá. Ali eu falei, pô, ela vai matar a gente aí, doido. Tá
exato,
ligado? Porque
exato.
Ela vendo... E o interessante, cara, que as alucinações, né? pegam realmente o mesmo cara. Ela tem medo de que alguém tente alguma coisa contra o filho dela. Tanto é que no episódio seguinte ela faz uma parada, né, extremamente ali. Ela chega a um extremo muito extremo com o camarada lá, que a gente vai falar mais pra frente.
Quando ela vai investigar o que aconteceu no pântano, que tem um cara que o cara viu o que aconteceu no pântano.
O cara, tipo assim, o cara deu a ideia. Ele falou assim, cara, talvez não, tome aí 5 tiros, cara. Tá ligado?
É, porque falei, porra, velho. O cara só ameaçou fazer alguma coisa com o filho dela, né? Tipo assim.
É, o cara só deu uma ideia.
Ele sugeriu que pode ser que ele faça alguma coisa se ela tentar contra ele, né?
Na hora aí, não. Pega aí 5 tiros aí pra você.
Largou o dedo no cara, meu irmão.
Porra, velho.
Ameaçou
e ali,
o filho dela.
E eu achei bacana o detalhe ali, cara. O cara tava vivo ainda. E ela pegou o jornal e botou na frente, assim, pra não olhar o olhar do cara, tá ligado? Aquele lance, assim, do camarada tá olhando pra você. Né, de olhar no olho do cara pra matar, ela botou assim um jornal assim pra não ver, tome bala até umas horas.
Exato, cara, exato.
Caralho, velho.
Então tem muita cena assim, tensa, assim, sinistra. Mas. E teve o lance também, bem sinistro também, que o Wagner falou, que a garotinha tava. Tava bem na disciplina. A atuação da pequenininha tava bem. Ok, não tava ruim. Não
é uma
tava
criança
ruim.
Atuando, né, cara? É uma criança
mas
atuando
okay.
E tal, fazendo ali o que dá pra fazer, né?
Eu pensei assim, ela tá fazendo o que dá pra fazer, entendeu?
Isso.
Ela tá na média, ela não é uma criança excepcional. Até chegar no episódio 5.
Mas aí chega o quinto episódio, cara.
Quando chega no quinto episódio, a menina fica possuída pela garota lá, que morreu no lago, que foi
cara, ela deu um show, bicho. A Shauna, né, cara? Ela deu
mudou
um show.
Completamente, virou outra pessoa, falei, caraca,
outra pessoa,
véio.
Bicho. Cara, tem uma hora que ela abraça a véia lá, que não sei o nome, a senhora lá. Bicho, ela abraça assim e dá aquele sorrisinho malévolo, tá ligado? Aquele olhar.
Isso. Falei,
caramba, que menina do satanás, velho. Puta merda. E aí, mamãe, não sei o que, vamos pro pântano, aquele negócio todo lá e tal, e não sei o que. Eu falei, eita, pau, vai fechar a tiazinha, quer ver, cara? E aí acabou que salvou. Mas eu achei que a véia ia descer ali, viu, cara?
Eu achei que ela
ia morrer ali.
A filha
tipo
tava
assim,
querendo que a mãe morresse pra poder ficar junto, ficarem juntos.
Isso,
né?
Ainda ia botar outra morte no currículo da Abby, né, cara? Porque a velha culpa ela, né? E isso aí é mostrado aos poucos, né?
Talvez, isso que eu faço, talvez ela não, o espírito da menina, da filha, né, que morreu. Ela, na verdade, acho que ela não tava querendo que a mãe ficasse com ela. Ela tava querendo fazer com que a Abby... Eu acho que ela queria mais afetar a Abby. A Abby ficar com mais uma morte
isso.
No currículo.
É,
e ficar
mais uma,
balançada com isso. Entendeu? Porque foi o que a Madame Xanadu falou pra... Eu não lembro se ele falou pra mãe ou falou pra Abby. Que a menina voltou... Mas não é mais a mesma, né? Que assim, ela se
falou
perdeu nas
Abby.
Trevas.
Ela falou pra ela.
Ela se perdeu na escuridão, então. Ela não é mais a mesma. Porque, tipo assim, eu falei assim, pô, não, esse espírito dela ali meio que não tá meio que fazendo sentido com o que o pântano tá fazendo. Entendeu?
Uhum.
Ali já é essa parte mais sobrenatural que tá envolvendo a trama, porque os quadrinhos do Monstro do Pântano tem muito disso. Tanto que até uma coisa que os fãs esperam, né, anseiam, é que foi nos quadrinhos do Monstro do Pântano que teve a primeira aparição do Constantine, John Constantine.
Sim, eu achei até que era aquele lourinho lá, cara. Não tem
o lourinho da locadora,
né?
Né?
Isso, achei que era aquele cara ali, bicho, mas aí não é.
O cara da locadora. Não, esse cara, eu já sabia que ele é o Demônio
pois
Azul.
É. E bacana também, né, ser apresentado ali, ele chega no limite da cidade, quando vai sair o negócio pega fogo ali, eita, caralho.
O braço ele pegou fogo, porque tipo assim...
Não dá pra ir ainda não.
Tem alguma coisa que ele aprontou aí, que algum pacto que ele fez com o demônio, que ele tá preso ali
na cidade, cara.
Ele
não pode
sair,
sair,
se ele for sair da cidade ele vai pegar fogo.
O cara chegou na borda ali da cidade ali, será que dá?
Ele botou só o braço na fronteira, o braço
botou
dele pegou
o braço,
fogo.
Pegou fogo, bicho. Caramba, velho.
É uma parada que eles não estavam... Então, quer dizer, assim, já nesse episódio 5 a gente vê que a gente já consegue ver várias linhas narrativas que estão se ligando.
Sim,
entendeu?
Sim.
As histórias estão se conectando e estão formando algo um pouquinho maior. Entendeu? É aquilo, a gente não sabe quando a série tinha a ideia principal que era ter 3 episódios. Isso provavelmente criaria arcos, né, que seriam mais desenvolvidos nas outras temporadas. entendeu? Então não sei o que pode acontecer futuramente, se de repente a série ser salva e tal. Os caras, eu acho que talvez dê pra continuar. Vamos ver como é que eles vão terminar os próximos 5 episódios. Mas até aqui tá essa parada maneira. Mas, por exemplo, voltando ao do Constantine, a série tá indo muito pra esse lado místico também, porque tem esse lance dessa infecção que faz a pessoa ter alucinações e tal, mas é a coisa muito ligada ali ao pântano. Só que tem esse lance do pântano, ele tem essa coisa já antiga. Nesse episódio 5, o monstro, ele encontra um cara lá, parece tipo um guia, né?
Isso, cara, o cara de boaça, tá ligado? No barquinho lá e tal, chega de boa.
É.
Troca uma ideia com ele.
Eu cheguei a achar que esse cara era alguém que tava vindo ali, que já sabia dele, tava querendo capturar ele, cara.
Isso,
eu falei,
isso.
Pô, esse maluco tá.
Mas o cara tava tranquilo demais, bicho. Tá ligado?
Tava tranquilo demais, é. Aí daqui a pouco o cara é tipo um guia espiritual, que aí o cara ensinou pra ele o lance de colocar a mão na árvore.
Né, cara?
Coloca
a mão
na lembranças das árvores.
Eu achei, pô, foda aquele ali, achei foda.
Muito maneiro, cara, muito maneiro. Ó, uma parada maneira também que teve é esse lance de. Toda vez que a Abby vai lá, ela encontra com o monstro do pântano e ele meio que fala pra ele. A voz dele ficou maneira, né?
A voz dele ficou maneira.
Porra, aí ele sempre fala alguma coisa com a Abby, ele explica. E teve um lance pra ela sobre as plantas, tá. A pântano tá infectando as pessoas, né? Tá atacando as pessoas. Aí ele fala assim, não. Ele tá atacando de volta.
É, ele tá reagindo, né, cara?
É, o pântano tá reagindo.
Reagindo,
cara. O pântano,
cara,
tá,
porra,
reagindo ao que as pessoas estão fazendo com ele. Entendeu?
Exato.
Ele tá se defendendo, cara. Eu falei, caraca. Aí, pô, aí ela foi, aí que ela foi. Teve a ideia de fazer um antídoto lá e tal, que, tipo, é meio que ameniza. Eu não entendi muito o lance que aquele lance.
Não, é que na verdade ela parou de dar remédio pros caras, né, bicho?
Isso, é. Isso, é isso
aí. Parou
ela
de
tava
dar
dando remédio.
Remédio
pra poder matar.
Aí...
Pra matar
a doença lá, a infecção.
A doença.
Lá.
Então a doença tava reagindo.
Isso, entendeu? Aí ela parou de dar remédio. Não, para de dar remédio pro cara.
Parou, então parou. Tu para de matar. Pra toda ação tem uma reação. Se tu me bater, eu bato de volta. Se tu me bater, eu não bato. Acabou. Quando um não quer, dor no brigo.
Exato.
tipo esse lance assim. Tal. Isso foi muito maneiro, cara. Esse lance, tipo assim, pô. Cara, o pântano só tá se defendendo, é isso que tá rolando. E esse cara que tá fazendo o monstro do pântano tá mandando muito bem, velho.
Tá, você tá louco.
Derek Mears, esse cara, nos filmes recentes de Sexta-feira 13, ele fez o Jason.
Porra, velho, e também, né, cara? Brincadeira, é sacanagem, velho. Porque o cara tá enorme, bicho, o cara é gigantesco.
Ele é muito grande,
velho,
cara.
É muito grande, cara, bicho. E, cara, ele tá mandando bem
exato. Ele sempre faz esses personagens assim que são meio monstros, né? Deformados. Se eu não me engano, no Predadores ele fez um Predador também. Entendeu? Ele sempre faz assim que o cara tá muito maquiado. E agora ele tá aqui no Monstro Pântano. E aqui ele tá com falas, tá tendo diálogo. Ele tá falando, pô, tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro.
Tá foda. E eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu tive, cara. O Monstro do Pântano, ele é meio parecido com o Coisa do Quarteto Fantástico, tá ligado? Porque ele não aceita o que tá acontecendo com ele. Logo no comecinho, no segundo episódio que mostra ele já como o Monstro do Pântano, que ele fica arrancando os pedaços, tá ligado? Ele arranca um pedaço da cabeça,
começa a arrancar,
aí a
tipo,
cabeça
cara,
boa.
Que é isso que tá em mim? Ele começa a arrancar um pedaço e vai regenerando,
cara,
né?
E vai regenerando. E aí, aos poucos, agora ele já tá meio assim, o tiozinho lá deu a mão pra ele, tá aos poucos, mas ele fica naquela, o que aconteceu comigo? O que eu sou, né? Tanto é que sempre que eu encontro alguém, ele pergunta logo, você não tá com medo de mim? O cara, de boa, tô tranquilão aqui.
Exato. Tá ligado?
O negócio assim que, assim, à primeira vista o cara pode até, né, mas essa ligação deles tão forte assim, não sei o que e tal, né, porque ele tem uma ligação muito forte com a Abby, né, cara,
isso.
E assim, na série mostra que eles não se conheciam há muito tempo, eles começaram a se conhecer ali e tal, bateu
ali,
só aquele,
eles começaram a se conhecer e sofreu atentado.
Aquela paquerinha ali e tal, né, ele querendo fazer uma média, né, menina bonitinha, aquele negócio todo, ele solteiro, aquele negócio todo e tal, mas eles têm uma ligação muito forte, né, cara.
Pô, e teve uma cena muito maneira quando ela ficou infectada com o negócio e começou
sim,
a entrar
cara.
Em pânico.
Pô,
lá.
Cara, essa cena
que
aí.
Ela começou a ver o maior medo dela, né? Que era do cara que abusava dela quando ela era criança.
Isso, cara, isso.
E
cara,
ela começou a pirar e tal no panto, né? Pô, aí... Pô, aí daqui a pouco o cara... No pesadelo dela, o cara agarrou ela e ela desesperada. E quando a câmera cortou, ela tava o monstro do pântano abraçando ela, tentando acalmar ela. Caraca, essa cena foi muito linda,
Eu confesso ali, cara, que dois ciscos caíram simultaneamente nos meus olhos. Cara,
foi muito lindo, cara. Cara, a sensibilidade dessa cena... Porque, tipo assim... A foto tinha saído, a imagem, essa imagem, eu até mandei pra você lá.
Sim, eu vi.
E ela tinha, dava a impressão que, tipo assim, era ela abraçando.
Que era o contrário, né? Que era ela aceitando ele.
Ela, pra mostrar pra ele que, tipo assim, ela aceita ele como ele é. Eu tava achando que era isso. Mas quando foi na hora
foi
do episódio,
foi
ela tava...
transtornada, né?
Enlouquecida. E ele abraçou ela pra poder ele acalmar ela, cara. Pô, foi muito lindo essa cena.
Nossa, tá louco. Sim, cara, um negócio que a gente não tá falando é que o senhorzinho lá que a gente falou no começo, cara, a cada episódio tá aparecendo uma marmota que ele tá fazendo, cara.
O Sunderland,
o
nome dele.
É o Avery, não sei o que lá, o velhinho lá, o...
Isso, o sobrenome dele é Sunderland.
Isso. Pô, tem uma cena lá que ele simplesmente mata o contador dele, cara. Porque cara sabe das coisas e tal, e começa
tá
a querer chantagear ele.
Tá querendo meter o pé.
E aí ele falou, não, chapa, você não vai embora não, dude. Passa ali o taco de golfe nas fuças, e no episódio seguinte já mostra ele se livrando do corpo e tal, né? Ele dá uma ameaçada violenta na menina, né, cara, na Liz, que peita ele, cara. Eu falei, pô, não é corajosa, velho. Tá ligado? Ele lá fazendo a sopinha de tartaruga naquele estilo, né, mafioso ali, né, tentando intimidar, aí, com um facão pra lá e pra cá. Não, chapa, não tem medo de você não.
Exato.
Tenho medo de você não, tá? Pega essa flopa e enfia onde você quiser. Foda, cara, aquela menina ali.
O carinha, o pescador que aparece, ele é o... Nos quadrinhos, ele é o Vingador Fantasma.
Ah, entendeu? Tá. O carinha da barba lá.
Isso, diz que nos quadrinhos ele fazia bem isso, de orientar, observar e tal, o necessário. Entendeu? Então, tipo, você tá vendo? Estão amarrando, cara. Pô, provavelmente eles podiam... Pô, tem até a cena que o monstro pântano pergunta, né? É quem é você? Aí ele falou, só um estranho, um passageiro passando por aqui.
Não, de boa, tô...
Talvez um fantasma tentando te ajudar, tentando te fazer entender as coisas e tal. Pô, cara, tá muito maneiro. A série tá muito boa.
Uma cena, cara, que eu achei fantástica também, que mostra que o pântano tá vivo e que o monstro do pântano tá ali meio que pra trazer o balanço, que é o negócio todo, é que no episódio 3, né, que é aliás no 4, que cai lá o corpo, quando ele chega perto do corpo, que vai colocar assim, as plantinhas da mão dele, daquela tipo meio, tipo nojinho, tá ligado? Fica tudo oriçadinha, cara. Tipo
Assim, teve um cara
não é uma
meio
parada
infectado.
Boa aquilo ali, né, cara?
Teve um cara que tava infectado, que foi pra cima da Abby, aí depois ele salvou ela do cara, e ele fez tipo um bagulho lá pra poder o cara poder descansar, né?
Isso, cara, ele sugou dela o troço lá e jogou pra dentro do cara de novo lá, e o cara deu aquela derretida lá e...
Exato. Então, tipo assim, o pântano tá ali meio que tentando se defender, mas também tem alguma coisa maligna ali também no meio. Tanto que ele sempre fala pra ela, é perigoso, tá perigoso, que não sei o que.
Isso, cara. Pau. E corajosa, né? A Abby, né, cara? Porque, velho, na boa, eu não ia não. Ela se aventura demais. Tá certo que é como você falou, né, naquele dia você falou, que assim, ela se garante muito nele, né, cara? Que ela sabe
isso,
que ele tá lá.
Isso, eu acho que ela se garante
muito
que ela tá lá. Mas antes ela se garante nele, ela já, tipo, ia ela mesmo sem medo, ela via as coisas acontecendo... E acabou, eu falei, pô, o pessoal tem medo. Eu acabei de ver um corpo levantando ali, cheio de planta, me atacando, saindo pedaço aqui e tal. Meu irmão, eu ia ficar apavorado, cara.
Mas
tu até falou, cara, esse pessoal do interior, cidade de pântano assim, esse pessoal, negócio de pula sem cabeça, né? Acostumado com essas coisas.
Exato. Não, mas ali, cara, é galão de gasolina, taca fogo e vai embora, cara. Não tem o que fazer, não, bicho. Ela fica insistindo, cara. Fica, né, fuçando ali e tal. É foda.
Pois é, cara. Pois é. Então, a série tá maneira pra caramba, entendeu? Aí apresentando vários personagens aí. Tem o, ó, já apresentou nesse episódio 5. Ele já tava vindo aparecendo, né? O cara que vai fazer o Demônio Azul.
É o Demônio.
E agora já apareceu até a máscara dele lá, porque o Demônio Azul era um personagem que ele fazia no cinema. de um filme que ele fez, e alguma coisa de algum pacto, um demônio que apareceu pra ele, ele acabou virando um demônio mesmo e tal. Então tem isso, apareceu agora esse cara aí orientando ele, Vingador Fantasma. Tem a Madame Xanadu, entendeu? Poxa, cara, o ambiente tá todo montado. Se no próximo episódio aparecer o Constantine, tá ok, porque já foi tudo, o terreno já tá pronto pra ele
já
aparecer.
Já tá prontíssimo, né, cara? Já entendeu? Tá ali,
então,
já.
Então, tipo assim, cara, parece mesmo, eu não sei se era essa a ideia, que os caras estavam construindo um ambiente pra poder vir a Liga da Justiça Sombria, cara.
Pô, cara, aí seria...
Seria não. Sensacional se eles continuassem desenvolvendo isso aí pra poder, em futuras séries, vir a Liga da Justiça Sombria, cara. Poxa, vamos torcer, por favor.
Eu sei que eu tô me repetindo, mas não me dá esperança, cara. Não me dá esperança, porque foda, Liga da Justiça Sombria, cara. Puta que pariu.
É um sonho, né, cara?
Seria foda, cara. E com essa coisa, qualidade, cara.
Puta e outra coisa. Apareceu um outro... Aquele outro cientista. Jason...
Sim, o malucão lá, cara. Que é o esquisitão, né, cara? Do dentão.
Isso, aquele cara ali, cara, ele nos quadrinhos, ele vira um monstro do pântano também. Entendeu?
Ali falta pouco, né? Porque o cara já é todo esquisitão, né?
E ele tá fissurado nessa parada aí, que ele já ele já descobriu que tem alguma coisa viva no pântano. Que é o que ele nos quadrinhos ele vira um homem florônico, né? Esse nome também não é lá, muito maneiro.
Mas... É, no dia que você mostrou, eu tava lendo o homem florense.
Deve ser o mesmo
Florencio,
cara que colocou o nome do Ricardito do Arqueiro Vermelho, né, cara?
Não, cara, Ricardito, pô. Não, o legal é que tu mandou a imagem, homem florônico, e eu tava lendo homem florense. Eu falei, caramba, Florencio, velho, que nome esquisito, cara. É florônico, que não é muito melhor, mas né, pelo menos é mais simpático.
Entendeu? Então, vamos torcer aí. Pra que nos próximos episódios aí, pelo que tá caminhando, vai fechar uma primeira temporada, única, primeira e única temporada, top de linha, perfeita, cara, tá muito maneiro, tá muito.
Cada episódio continuar, se continuar nessa qualidade, é foda.
Exatamente, e torcer pra futuramente aí, ou a própria Warner DC Universe,
bicho, os caras...
salvar a série, de querer fazer a segunda temporada, no mesmo nível, lógico. Ou pelo menos a HBO, cara, tentar salvar essa parada aí, porque...
Pô, arruma outro pântano, cara, lá nos Estados Unidos é cheio de pântano, velho. Os caras, pô, arruma outra cidade lá mais barata, sei lá, porque é foda. O problema da série, cara, é que os caras não estão fazendo estúdio, né, cara? Os caras estão fazendo locação, velho.
Exatamente.
Tá ligado?
Exatamente.
E aí, pô, velho, o negócio é foda pra caralho, puta merda.
Pô, cara,
foda,
tá muito maneiro. Então vamos torcer, e a abertura da série... É lindo.
Nossa Senhora.
É lindo. Aquilo dali é uma obra de arte, cara. Essa Nossa. Série tá um nível absurdo, cara. Torcer pra ela também sair ganhando prêmios aí também, pra poder a Warner.
Os caras estão gastando assim uma munição violenta nas aberturas, né, cara? A abertura de Doom Patrol também é uma pintura, né, cara?
É Titãs que sofreu, né? Que foi
Titãs ficou meio assim.
Foi a primeira série, é o filho mais velho, é o primeiro filho.
Que... Isso, cara, primeiro filho, né, cara, bem largado ali.
Deu os caçulos que foram ganhando as coisas.
É, exato, cara. Eita, pô, geralmente o primeiro filho é o que você cuida mais, mas aqui é o contrário, né, cara, o primeiro filho é o cara meio que largado. Ah, essa porra desse jeito aí mesmo, pronto, cara. Ah, cara, eu só espero que alguém adote a série, cara. Qualquer um, cara. Qualquer um, entre aspas, né? Qualquer um que queira fazer direitinho.
Ó, quem
cara.
Tem um perfil? HBO, Netflix.
Não, mas HBO
cara.
Não sabe fazer cena no escuro, cara. A gente já viu que não dá pra ver. Monstro do Pântano na mão da HBO, cara. Não vai, ninguém vai ver
ninguém
nada.
Ninguém vai ver
nada. Sacanagem.
Ai, cara.
Mas eu espero que alguém adote a série, ou, enfim, cara. E que venham mais, cara. Que o pessoal, porque, velho, assim, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer bem feito. Dá pra fazer com pouca grana, cara. Assim, né? Relativo. Pô, 80 milhões, cara, não é muita grana, velho. Tem filme que custa 80 milhões, tá ligado? E sai uma bosta.
E sai uma bosta. Aqui é 80 milhões pra 10 episódios.
Pô, tá show.
Mas eu não
cara,
sei como
tá?
é que funciona também o esquema de...
Não, mas a gente nem precisa saber disso não, cara.
Entendeu? Eles se viram.
Isso é isso que se viram, mas isso aí a gente não precisa saber disso
não. A galera
não,
tá vendo, tá gostando e tá querendo mais.
Exato.
Tá certo. E é isso aí, Wagner. Valeuzão, tá? E pra galera que quiser te encontrar, onde que pode te encontrar? Conta aí pra nós aí.
Cara, ó, pra, né, muito obrigado pela, mais uma vez aí pela confiança, né, cara? Por trazer a gente aqui pra falar um pouco das séries aqui que a gente gosta e tal. E quem quiser me achar, cara, eu tô lá no eitacast.com.br, cara. É um outro podcast que a gente tem lá, que a gente fala sobre variedade, um monte de coisa lá e tal, e é sucesso, cara. A cada 15 dias tem lá um episódio novo aí pra vocês verem. Muito obrigado, cara. Muito obrigado.
E yeah, é, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço aí ter aceitado aí participar aqui. Entendeu? E vamos lá, galera. Até o próximo episódio. E em breve a gente volta aqui a falar sobre Monstro do Pântano nos últimos 5 episódios, novamente. E nesse meio tempo aí, enquanto vai tendo os 5 episódios, vai ter outros episódios sobre Titãs, Dom Patrua, a Patrulha do Destino e outras coisas sobre a DC. Mas quando tiver os próximos 5 episódios de Monstro do Pântano, a gente volta aqui para poder falar o que achamos dessa segunda metade de Monstro do Pântano, o que achamos do final. Então, sei para poder conseguir gravar mais aí, Sala de Justiça, galera. Compartilha aí para nós.
Pois é, cara, faz aí aquele jabazinho pra gente aí, pô, que aí quanto mais gente ouvir, mais gente vai querer, né, cara?
Então, isso aí, show. Valeu, valeu, tchau, tchau.
Valeu, valeu. Salve o verde!
Salve o verde! Sempre.